DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto neste jornal, um ano eleitoral que promete em Angola.
O ambiente político melhorou significativamente, sobretudo com a eleição da Adalberto Costa Júnior. Vai ser as eleições mais disputadas. Cresceu significativamente a consciência política do angolano, cresceu significativamente a vontade da alternância e, portanto, os partidos políticos têm essa oportunidade.
CDAO impõe novas sanções ao Mali devido ao prolongamento da transição política. No futebol, vitórias de Cabo Verde e dos Camarões no arranque da Taça das Nações Africanas e ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 10 de janeiro. 2022 é um ano que promete em termos políticos em Angola, a começar pela recente troca de acusações entre João Lourenço e Adalberto Costa Júnior. Em entrevista à DW, o politólogo angolano Olívio Nquilumbo não tem dúvidas de que o ambiente político melhorou nos últimos tempos. E a oposição cresceu ao decidir concorrer em bloco às eleições gerais previstas para agosto. Por isso, considera que as declarações do presidente João Lourenço, que na semana passada disse que a UNITA se coligou com outros partidos porque tem medo de concorrer sozinha contra o MPLA, só mostram o medo que o partido no poder tem de enfrentar a Frente Patriótica Unida nas urnas.
Eu acho que o ambiente político melhorou significativamente, sobretudo com a eleição de Adalberto Costa Júnior, consideravelmente em 2019, porque veio animar o ambiente político, alterou significativamente a postura da UNITA enquanto partido na oposição, que passou a ter uma posição de querer ser uma alternância. Isso é um ponto positivo. Ora, a oposição cresceu do ponto de vista da qualidade política porque decidiu ir em bloco nas próximas eleições. E, aliás, João Lourenço só, como se diz na gíria, provado o próprio veneno, porque numa das suas intervenções pública disse que podem juntar seus primos, amigos e sobrinhos se quiserem chegar ao poder. Portanto, a oposição fez isso.
Acha que este discurso de João Lourenço revela antes que o MPLA está com receio de enfrentar a UNITA e a Frente Patriótica Unida nas urnas?
Absolutamente, absolutamente. Normalmente, quando as democracias maduras, e no mundo todo, elas hoje vão em bloco, já não vão sozinhas. Porque a confluência de interesses e de vontades move melhor os moinhos do que o individualismo. E, portanto, não se esperava que a oposição angolana fizesse salto. Até porque o ambiente político angolano não é democrático, nós somos uma autocracia, onde há um partido único, camuflado em dominante, que capturou o Estado e consegue manobrá-lo. E por via disso, fica difícil a oposição fazer oposição no verdadeiro sentido. Então, a oposição, ao criar esta frente, que pode ser uma coligação no futuro ou coisa parecida, dá um salto de qualidade, que embaraça as contas do MPLA. Logo o MPLA fica assustado. Porque este bloco torna-se um bloco muito forte. Quem não estiver na SPU, na Frente Patriótica, está a favor do MPLA. Porque essa posição da SPU embaraça até partidos políticos na oposição. Porque se a vontade única dos angolanos é a alternância, é importante que todos pensem da mesma forma. O que vai acontecer é que vai-se criar aqui um ambiente de manutenção de establishment, de status quo. Nem todos os partidos na oposição querem ser alternância. E, portanto, os que realmente queriam a Frente Patriótica têm esse grande interesse. E, claro, que o MPLA, como quer manter o seu poder político, fica assustado e, portanto, tem que mandar farpas para desincentivar esta tendência.
Agora também há muita contestação nas ruas, há muito descontentamento por parte das pessoas e, portanto, o MPLA vai pagar nas urnas por estas promessas não cumpridas, não é assim?
Se as eleições forem realmente justas, vai pagar. Mas, como sabem, agora as eleições não são justas, não são livres nem transparentes. As eleições são apenas uma mera fachada. Agora, há naturalmente o desgaste do MPLA, são 46 anos. Há um desgaste de João Lourenço, são 4 anos, não cumpriu as promessas. A situação piorou comparativamente a Eduardo dos Santos, do ponto de vista econômico, político e social. Portanto, faltam soluções. Logo, agudiza-se o descontentamento. Logo, aos ativistas, à sociedade civil, agora está a igreja, portanto, há uma comoção praticamente que nacional de grupos específicos com grande influência social que naturalmente vão demonstrando o estado calamitoso que o país se apresenta.
2022 começou com uma acesa troca de palavras entre João Lourenço e Adalberto Costa Júnior. É um ano político e eleitoral que promete em Angola?
Absolutamente. Vai ser as eleições mais disputadas. Cresceu significativamente a consciência política do angolano, cresceu significativamente a vontade da alternância por via do cidadão e, portanto, os partidos políticos têm essa oportunidade. Aproveitar o desfalque do MPLA, aproveitar o sistema internacional. Portanto, começamos logo com uma fricção que é bastante interessante.
Ouvimos então uma entrevista com o politólogo angolano Olívio Nquilumbo, conduzida por Madalena Sampaio. E nós queremos saber qual é a sua opinião. O ambiente político está diferente em Angola? Foi a pergunta que fizemos esta manhã na nossa página do Facebook. Espreitamos já os comentários. Rosário Ntepa considera que não melhorou nada, mas João Lourenço já é o presidente em exercício e faz-se de bom homem para não manchar a sua imagem política. Em Angola vive-se o clima da paz. Quando terminar o processo eleitoral, veremos quem ganhou. Enquanto isso não acontecer, há poeiras em Angola. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos em Angola, onde os taxistas paralisam hoje os seus serviços em 7 províncias do país para protestar contra a violação dos seus direitos e discriminação no cumprimento do decreto sobre a situação de calamidade pública. A paralisação abrange as províncias de Luanda, Benguela, Huila, Kwanza Sul, Uíge, Bengo e Lunda Norte. Começa hoje a visita de Estado do presidente de Cabo Verde a Angola, José Maria Neves. Está no país até quarta-feira, naquela que é a primeira deslocação do género ao exterior desde que assumiu funções. Antes da partida na praia, o chefe de Estado cabo-verdiano apontou Angola como exemplo da África não submissa e disse que quer reforçar as relações bilaterais.
Angola tem uma perspectiva destemida. É a África não submissa que nós queremos para o futuro e portanto, esta visita tem um forte valor simbólico, sobretudo pelo fato de ser o primeiro país também que visitarei enquanto Presidente da República.
Esta segunda-feira, José Maria Neves encontra-se com o Presidente João Lourenço no Palácio Presidencial e é recebido depois na Assembleia Nacional de Angola. Na Guiné-Bissau arranca hoje o 6º Congresso do Partido de Renovação Social, com vários candidatos a disputar a liderança da terceira força política mais votada no país. O Congresso decorre até quinta-feira e conta com 901 delegados que vão eleger a nova direção do partido. 10 pessoas apresentaram candidatura à presidência, entre as quais o secretário-geral cessante, Florentino Mendes Pereira, o atual ministro das Pescas, Mário Fambé, e o presidente cessante, Alberto Nambeia.
DW África. Deutsche Welle.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental impôs novas sanções ao Mali, incluindo o encerramento de fronteiras e a suspensão da ajuda financeira ao país. É a resposta dos líderes da CDAO à proposta inaceitável do governo militar para um prazo de 5 anos de transição política. Reunidos na capital do Ghana, Accra, os líderes do Bloco Regional analisaram e rejeitaram o cronograma apresentado pelas autoridades de transição, que prevê a realização de um referendo constitucional, eleições legislativas em 2025 e presidenciais em 2026. Jean-Claude Cassibrou é o presidente da comissão da CDAO.
The authority find the proposed chronogram for a transition totally unacceptable.
A CDAO considera a proposta de transição totalmente inaceitável. Isto significa simplesmente que um governo militar interino ilegítimo vai manter o povo maliano refém durante os próximos 5 anos.
During the next 5 years.
As sanções incluem a suspensão das transações comerciais não essenciais com o Mali, além do congelamento de ativos estatais nos bancos centrais e comerciais da CDAO. São as medidas mais duras impostas ao país desde o golpe militar liderado pelo coronel Assimi Goïta, que depôs o presidente Ibrahim Boubacar Keïta em agosto de 2020. Sob a ameaça de sanções, Goïta tinha prometido restaurar o governo civil em fevereiro de 2022, depois da realização de eleições presidenciais e legislativas. No entanto, com um segundo golpe em maio de 2021, reforçou o seu poder, removendo os líderes civis interinos e assumindo o cargo de chefe de Estado. Agora, a junta militar alega que não é possível realizar eleições devido à insegurança no país e diz que é essencial uma nova constituição antes da ida às urnas. A CDAO tem uma perspectiva diferente.
The authority deeply deplore
A CDAO lamenta profundamente a evidente e flagrante falta de vontade política das autoridades de transição, que levou à ausência de qualquer progresso na preparação das eleições, apesar da vontade da CDAO e de todos os parceiros regionais e internacionais de apoiar o Mali neste processo. Além da comunidade internacional, também muitos malianos rejeitam os planos da junta militar, reunidos no Monumento aos Mártires, em Bamako, antes da reunião da CDAO. Este domingo, os manifestantes exigiram o regresso à democracia.
Il faut le plus que possible.
Pensamos que é necessário falar o mais alto possível hoje para dizer que 6 anos de transição não é aceitável. Não é concebível que um regime de exceção dure para sempre.
Nós somos por uma transição heresia.
Apoiamos uma transição bem-sucedida, uma transição curta. Uma transição de 6 anos não é uma transição, mas sim um mandato presidencial.
Dizem que há 6 anos não é uma transição, mas é um mandato presidencial.
DW Notícias.
As organizações humanitárias suspenderam as suas ações no noroeste da Etiópia. A decisão foi anunciada pelas Nações Unidas depois de um ataque aéreo sobre um campo de refugiados que matou pelo menos 56 pessoas. O ataque na região de Tigray ainda não foi confirmado pelas autoridades oficiais, mas a ONU aponta ameaças contínuas de ataques de drones, além da falta de bens essenciais. No Sudão, as forças de segurança voltaram a usar gás lacrimogéneo contra milhares de manifestantes em protesto contra as autoridades militares do país. Milhares de pessoas marcharam este domingo em várias cidades sudanesas contra Abdel Fattah al-Burhan, que subiu ao poder na sequência de um golpe militar em outubro. O governo do Cazaquistão considera a situação estabilizada em todas as regiões do país, afirmando que as autoridades recuperaram o controlo dos edifícios administrativos ocupados pelos manifestantes anti-regime há uma semana. O número de detidos nos protestos e motins já chega a quase 6 mil. Pelo menos 164 pessoas morreram na violência da última semana, que levou o presidente Tokayev a pedir o envio de um contingente militar russo ao país. Hoje assinala-se um dia de luto após a pior agitação civil na história independente da antiga República Soviética. Milhares de pessoas participaram este fim de semana em manifestações contra as restrições do coronavírus em vários países europeus, incluindo Bélgica, República Checa, Alemanha e Áustria. Os protestos têm lugar numa altura em que os governos avançam para medidas mais apertadas para travar a transmissão da variante Omicron a aumentar em toda a União Europeia. Arrancou este domingo nos Camarões o Campeonato das Nações Africanas. A seleção da casa e Cabo Verde entraram com o pé direito no CAN 2021. António Deus.
Os Tubarões Azuis já fizeram a primeira vítima logo a abrir o CAN 2021. Cabo Verde venceu a Etiópia por 1-0, com o único gol da partida a ser apontado por Júlio Tavares, aos 45 minutos mais um do tempo de compensação da primeira parte. Destaque ainda para a expulsão de Yared Baye, que deixou a Etiópia reduzida a 10 homens logo aos 12 minutos. Na outra partida do Grupo A, que abriu a competição, os Camarões, seleção da casa, venceu o Burkina Faso por 2-1. Os Leões Indomáveis estiveram a perder, mas ainda na primeira parte viraram o marcador com 2 golos de penalti de Vincent Aboubakar. Esta segunda-feira há mais 4 partidas. No Grupo B, o Senegal vai defrontar o Zimbábue, enquanto a Guiné joga com o Malawi. Mais tarde, a contar para o Grupo C, Marrocos vai medir forças com o Gana. E no último jogo do dia, o estreante Ilhas Comores vai tentar fazer peito ao Gabão, que não conta com Aubameyang, indisponível devido à infecção por Covid-19.
António Deus, com os jogos do CAN que vamos continuar a acompanhar na antena da DW. Foram as notícias. Fique agora com mais um episódio da radionovela do Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá. Bem-vindos ao 30º e último episódio da radionovela Contra o Crime, a nossa língua, a nossa terra. Resolvido o caso do assassinato de Zaida Mutumba, Miguel pediu Júlia em casamento. Mas as surpresas não ficam por aqui. O presidente Carlos Salomão faz uma declaração ao país que envolve não apenas Júlia, mas também o inspetor Otávio.
Muito obrigado. Sentem-se, por favor.
Obrigada, presidente.
Bom, os últimos dias e semanas têm sido difíceis para o nosso país. Mas como dizemos aqui em Magange, o que realmente importa não é como se começa, mas como se acaba.
Isso é verdade.
Como todos sabem, já foi condenada a pessoa que assassinou Zaida Mutumba. Mas nada teria sido possível sem um homem e uma mulher. Inspetor Otávio, senhora Júlia Palma, por favor, venham até aqui. E hoje tenho o prazer de promover o inspetor Otávio, que agora passa a ser vice-ministro do interior de Magange. E quanto à senhora Júlia Palma, este país está grato pela coragem e compromisso demonstrado para que o público estivesse sempre informado. Por isso, entrego-lhe o maior prêmio de patriotismo do país. Obrigado. Obrigado, podem sentar-se. Eu sei que este país está dividido, não vou mentir. Mas hoje queremos começar de novo. O líder da oposição, Armando Jimbo, também está aqui. Por favor, junte-se a mim no palco. Bom, decidimos iniciar um processo de reconciliação que esperamos que resolva a rivalidade étnica de uma vez por todas.
Obrigado, senhor presidente. O nosso país precisa de se curar. E essa cura começa agora. Não será fácil. Vai ser um processo muito difícil, mas necessário. Senhor presidente, eu sei que no passado muitas vezes o insultei. Chamei-lhe líder tribal. Mas agora que o conheço melhor, peço-lhe desculpas.
Desculpas aceites.
Caros cidadãos, o maior ponto de discórdia em Magães sempre foi a terra. E este problema precisa ser resolvido. O país não pertence apenas aos tiribes. Pertence a cada um de nós.
Isso é verdade.
Estas não são palavras minhas. São palavras de Zaida Mutumba. Que descanse em paz.
E é com este aplauso que chegamos ao fim da radionovela A Nossa Língua, A Nossa Terra, escrita por Crispim Oquideu. As personagens principais foram interpretadas pelos seguintes atores: Armando Jimbo, Cândido Kembo, Zaida Mutumba, Sabina Fonseca, Júlia, Linda Charles, Miguel, Horácio Mazuza, Inspetor Otávio, Horácio Guiamba, Salomé, Yolanda Fumo e Presidente Carlos Salomão, Jorge Vaz. O meu nome é Nádia Issufo. Se quiserem ouvir novamente todos os episódios desta história ou as outras radionovelas da DW África, visitem www.dw.com/aprender-de-ouvido.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Esta manhã perguntamos então se o ambiente político está diferente em Angola. Voltamos, como prometido, às respostas dos ouvintes. Lafubaldé pensa que o ambiente político está diferente porque o MPLA de João Lourenço está entre a espada e a parede. Poderá perder as próximas eleições. Com esta coligação, vai ser fatal para ele e seus aliados. Paulo J. Gaide considera que João Lourenço é um mimado, uma criança. Homem de verdade, não se esconde nas instituições do Estado. Jonas Faustino diz que o ambiente está diferente, sim, com a melhoria da situação da oposição em Angola. Se a oposição continuar mais unida, considera este nosso ouvinte, é claro que os resultados das eleições deste ano serão favoráveis à coligação, pois a união faz a força. Fernando Geneto escreve que um partido sem ideia de governação estará sempre a culpar a oposição. O MPLA devia saber que se a oposição está a tomar esta posição no panorama político e social, é graças a ele, porque o MPLA há muito que não se preocupa com o angolano e com a subida de um desprovido de inteligência à cadeira máxima da presidência do país. Complica aquilo a que chamamos um futuro brilhante para o povo angolano. Angola está estagnada. E nós agradecemos a todos os ouvintes por todas as mensagens e comentários. Fica por aqui esta emissão. Nós voltamos, como sempre, mais logo com a emissão da noite, mas até lá já sabe que pode acompanhar toda a informação atualizada em dw.com/português. pode também continuar a partilhar a sua opinião connosco sobre os temas do dia na nossa página do Facebook DW Português para a África. E da nossa parte, tenha um bom dia.